UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Por aqui no Expresso são 3 horas e 33 minutos. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. Para você que mora em Belo Horizonte ou região metropolitana e quer viajar neste fim de ano, é bom lembrar que o programa não costuma sair barato. Afinal, é verão e muitos querem tirar alguns dias de folga, fugir da rotina, do trabalho, conhecer outros lugares, o que pode fazer os custos dispararem. Mas será que é possível aproveitar ao máximo a viagem gastando menos? Para dar dicas a você, ouvinte, eu converso agora com a jornalista e autora do blog da Cabrita, a Renata Abrita. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Renata, como que surgiu a ideia de criar o blog da Cabrita? O nome aí é uma piada com seu sobrenome. Você já tinha esse apelido ou foi para criar o blog?
Não, é que desde criança todo mundo me chamava de Cabrita e a vida inteira, então eu nunca me incomodei, então eu coloquei o nome do blog, que acaba que é um apelido também, né?
E como que surgiu a ideia de criar aí um blog sobre viagens?
Então, eu gosto muito de viajar, sempre comecei a fazer viagens, de repente, do nada, assim, com amigos, estimulando, que eu mesma não tinha coragem nem de ir, a me betim sozinha, e do nada eu parei na Europa sozinha. Falei, aí gostei do negócio, aí continuei viajando e resolvi escrever para contar os meus relatos. E principalmente porque quando eu ia viajar, eu pesquisava muito e me embasava nos relatos de outros viajantes. Então achei que eu podia dar dicas para outras pessoas poderem viajar também.
Isso é uma coisa interessante, muita gente tem medo aí, então dá para fazer, né?
Dá para fazer, dá. Só ir, e se tiver medo, vai com medo mesmo. Eu também tinha medo de avião, já fui chorando, mas perdi o medo também depois.
Bom, Renata, quanto mais longe de onde se mora o destino, melhor é a viagem? Quais lugares você sugere, por exemplo, às vezes perto? Porque muita gente pensa assim, fazer grandes viagens para longe, mas tem muita coisa perto bacana, né?
Ah, tem muita coisa perto bacana. Eu já fui no lugar mais longe do mundo, eu falo, já fui no Japão. Mas tem muito lugar aqui perto de Belo Horizonte mesmo, que são assim, lugares encantadores. Eu não acho que uma viagem é melhor do que a outra por causa da distância. Agora, eu acho que viagem ela pode ser melhor do que a outra, sim, dependendo da forma como você aproveita e da forma como você planeja. Muitos lugares eu já fui sem fazer planejamento nenhum antes de ter essa visão, e eu achava horrível. Por exemplo, eu detestava Ouro Preto. Depois que eu fiz uma viagem para Ouro Preto, pesquisando, sabendo o que eu estava fazendo ali, o que tinha, a questão histórica, hoje eu acho fantástico. E recomendo para todo mundo que vem, todo gringo, quem está aqui, eu falo, tem que ir Ouro Preto. E eu mesma detestei Ouro Preto muito tempo. Então, por isso que eu falo, um planejamento, um conhecimento a mais sobre a cidade que você está indo, é fundamental para sua viagem ser bacana.
E é possível ir viajar por Minas neste fim de ano sem gastar muito? Quanto se gasta mais ou menos numa viagem desse tipo?
Ah, depende, por exemplo, de onde você quer ir. Aqui perto de Belo Horizonte, os lugares que a gente costuma ir mais, né, é Ouro Preto, Mariana, Macacos, Lavras Novas, né, o Caraça, Tiradentes, as próprias Serra do Cipó. Essa época agora de fim de ano, os preços aumentam, né, feriados, os preços aumentam. Porém, é possível viajar sim, só se você pesquisar, olha dicas aí de pousada, procura saber, pergunta para os colegas, por favor, quero ir, vamos supor, para Lavras Novas. Alguém conhece uma pousada boa, sempre vai ter uma dica e sempre procurar recomendação também, porque quem viaja com pouco dinheiro não pode se dar o luxo de ficar num lugar muito ruim, porque a viagem tem que ser boa, entendeu? Porque as pessoas viajam um pouco, então cada viagem tem que ser muito boa. Então pesquise muito o lugar que vai ficar, pergunte, o mais barato às vezes não vale a pena, então às vezes um pouquinho assim mais caro, por exemplo, aí tem uma de R$100, e uma pousada de 80 e as outras de 200, procura ver essa de 100, uma de 120, procura sempre um preço entre o maior e o menor, para você ter um custo-benefício. Às vezes o mais barato pode tornar a sua viagem muito ruim. Além disso, é a questão da pousada, mas você também pode economizar em outras coisas, por exemplo, na alimentação, você não precisa procurar os restaurantes mais caros. A maior parte das cidades do interior tem sempre alguns restaurantes que os moradores conhecem e são muito gostosos. Então, em vez de pedir informação no local turístico, pede informação para o morador. O próprio meio de transporte. Você viajar, por exemplo, de ônibus hoje, é muito caro. É mais barato, às vezes, você viajar de avião. Ou então de carro, que perto da gente, né, o carro é o transporte mais indicado, eu acho. Se você não tem carro, dependendo de quantas pessoas forem, às vezes compensa até alugar. Eu dei uma pesquisada, vi que o aluguel de uma diária de um carro estava entre 70 e 100 e até 140, né, dependendo das especificidades do carro. Então, dependendo de quantas pessoas forem, o local, mais o preço da gasolina, fica mais barato, muito mais barato você ir num carro até mesmo alugado do que você ir de ônibus. Então, assim, são pequenas coisas que você planejando rapidinho, você consegue assim, baixar muito no orçamento final da sua viagem.
Renata, e quais são as principais precauções, os principais cuidados quando se planeja uma viagem?
Pois eu presto muita atenção na questão da hospedagem, né, porque um local que não é muito indicado, que você não sabe onde é, você pode até ser roubado, né, pode não ser seguro. Então é bom você ter bastante indicação, um colega que já ficou, porque até como não é, a gente procura uma coisa que não é muito cara, então a gente pode estar suscetível a acontecer algumas coisas. Então procurar sempre indicação, às vezes tem aquela pousada que é mais caseira, lá é bom, lá é tranquilo, ninguém entra, não tem risco de roubo. Na questão própria de carro, se vai de carro, vá com quem sabe dirigir, né? Também não é porque é mais barato que vocês vão pegar um carro sem saber dirigir, enfiar de baixo no caminhão e morrer, não é bom, né? Então é melhor você ter esse tipo de precaução, não beber, esse tipo de coisa, e levar tudo que for precisar. Se você vai para uma cachoeira, por exemplo, aqui na região tem muita, num dia de muito sol, levar filtro solar. Se você vai viajar e é inverno, levar o protetor labial, roupa de frio, esse tipo de coisa, essas recomendações específicas de cada local e do tempo, né, do clima que tiver no momento da viagem. Agora, uma dica que eu acho interessante nesse fim de ano, para quem tiver de férias, a partir do dia 2 assim, e 3, que é, né, depois do Réveillon, que tem a festa e tal, os preços já começam a baixar em alguns lugares, até mesmo de passagem aérea. Então, se a pessoa tem tipo janeiro inteiro para poder viajar, é até interessante deixar para uns dias depois dessa virada, porque aí você consegue economizar um pouquinho mais e sobra dinheiro para fazer outras coisas durante a viagem.
E em toda viagem ali tem aquela luta que é fazer a mala. Como e quando preparar as malas?
Eu não descobri isso ainda, porque eu sempre erro mala. O que eu falo hoje é assim, leve o que você consegue carregar. Eu já tive muito apego de carregar mochilão, mas e outro mochilão. Se você for mulher, principalmente, não leva não, sendo muito pesado, você não vai conseguir carregar, vai ser um sufoco. Eu já sofri muito com isso. Então leva o básico. Se vai para uma cidade ficar 2 dias, 3 dias, nesse calor que está hoje, leva roupa leve, tênis, o principal mesmo. E tudo, e principalmente, procure saber se a cidade para qual você está indo não. Falta alguma coisa, né? Por exemplo, tem cidades que não tem caixa eletrônica, ou alguma não tem supermercado. Então procura saber tudo que falta na cidade para você, porque vai ter que caber essas coisas na sua mala, para quando você chegar lá você não faltar para você isso.
No final do ano, principalmente os mineiros aqui, né, o principal destino é a praia. Todo mundo quer ir pra praia ali, pegar uma praia pelo menos uma vez no ano, mesmo que seja ali depois do Réveillon, que o preço tá mais baixo, mas costuma ficar muito cheio e ter o preço elevado. Tem alternativas? É possível considerar aí umas rotas alternativas? Quais seriam?
Lugares alternativos ou alternativos?
Alternativos à praia, né? Porque a praia é o que geralmente o pessoal aqui vai e é o que está mais cheio no verão aí, aqui no Brasil. Entendi. O que seria de rota alternativa para as praias?
Pois é, para nós, ainda mais que não temos praia, né? A nossa alternativa, eu acho que para quem quer água mesmo, são cachoeiras, esses locais onde a gente encontra água, pelo menos, né, para refrescar. Aqui em Minas, eu até selecionei aqui, tem vários lugares, dependendo da região que a gente está, né? Porque a nossa região é muito grande, nosso estado é muito grande, tem várias regiões. Então, por exemplo, a gente que está aqui no Cantinho, aqui nessa região de Belo Horizonte, a gente tem aí um leque imenso de cachoeiras. Tem a Serra do Cipó, que é super gostosa, tem a Lapinha da Serra com cachoeira lá, que você caminha 5 minutos e já está na cachoeira. Tem a própria Lavras Novas, onde o pessoal pode fazer aquele passeio de quadriciclo para as cachoeiras também. A própria Ouro Preto e Mariana também. acho interessante, porque tem umas coisas, por exemplo, Mariana, tem a mina da passagem, que você entra, né, se desce, é a maior mina aberta à visitação, lá embaixo é uma área de mergulho, mas não para nós, né, para pessoas qualificadas para isso. É, tem a região subindo ali também, tem um passeio que é muito interessante, o pessoal pode sair rumo à Diamantina, passando ali Lagoa Santa, Serra do Cipó, Conceição do Mato Dentro, Cerro, São Gonçalo, Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, até Diamantina, é um circuito imenso, que a pessoa pode fazer de repente em 4 dias, parando em cachoeiras, e é fantástico, essa região é maravilhosa, e chegando no Jequitinhonha, Diamantina. Se for bem programada essa viagem, também ela pode ter um gasto mais baixo, até porque nessa época as pessoas estão correndo para a praia, né? Então esse é um caminho alternativo, que eu acho bem interessante.
Uhum.
E para quem é do sul de Minas, tem Furnas, né? Então, cada um olhar a sua região, sempre tem alguma coisa interessante perto que pode ser alternativa.
Bom, a gente já falou aqui um bocado sobre a importância de pesquisar, se planejar, mas vamos supor, resolvi viajar hoje e o pessoal resolvi viajar agora, tem que viajar daqui a uma semana, como fazer aí para planejar a viagem de última hora?
Dá tempo, hoje em dia, com a internet, em 2 horas a gente planeja uma viagem muito facilmente. Ó, se você quer saber se a cidade, pensei na cidade, nunca fui, joga lá no TripAdvisor para ver os comentários sobre a cidade, de lá você já tem. Depois você quer saber um hotel bom, sempre eu acho que os comentários você consegue muito fácil pela internet, que é o que vai embasar muito bem a sua viagem, porque se você for pegar o site do hotel, tudo é lindo, e da cidade também tudo é maravilhoso. Pelos comentários das pessoas, você vai ter a ideia real do que é, e é muito rápido, é muito fácil, você pode marcar uma viagem de 10 dias rapidamente, em um dia de pesquisa, para ser uma coisa mais acertada. Mas hoje em dia é muito tranquilo. E é só ter essas, se não tiver muito dinheiro, até porque quando a gente viaja sem dinheiro, a gente tem que programar bastante, né? Então,
uhum,
se não tiver muito dinheiro, já vai pesquisando o hotel ali no preço razoável que você está podendo pagar. E dá certo, sim. Não tem, se precisar viajar amanhã para qualquer lugar do mundo, a gente faz uma programação rapidinho. Qualquer coisa, fala comigo no blog que eu faço uma programação.
Beleza, Renata. E o blog também trata de culinária, e beleza e economia. Todos esses assuntos também estão relacionados às viagens?
Pois é, quando eu comecei o blog, eu comecei a falar de muita coisa, porque eu não estava viajando, eu estava guardando uma viagem para fiz auxílio, mas ainda não estava viajando. Falei, vou começar falando das coisas aqui do dia a dia. Mas o que eu busco mesmo é colocar coisas que você pode aproveitar na sua viagem, por exemplo, a culinária. Às vezes você pode estar viajando. Eu estive no Chile, por exemplo, que era um apartamento que dava para cozinhar. Então a gente fez um salmão, não sei o quê. Essas comidas fáceis de fazer quando você está viajando e gostosa, eu procuro dar essas dicas também. As de beleza também. Algumas para viajar, outras aqui mesmo, com coisas que eu faço, que eu gosto. Eu falo que eu descubro alguns segredos que eu não consigo guardar só para mim, que eu sou fofoqueira, eu tenho que contar para todo mundo. Mas de uma forma ou de outra, o blog pode agradar vários públicos, né? Tanto quem vai viajar, quanto as meninas que gostam de coisa de beleza, quanto quem quer economizar. Tem uma parte de economia que eu até falo, não agora, porque eu não nessa cotação indecente que está o dólar, mas quando estava um pouco mais baixo, eu fiz organizei uma viagem de 10 dias em 2 países com R$1.500. Só ficando em hotéis conceituados, com comentários bons. A minha irmã não acreditou, falou, eu não vou, isso deve ser para ficar no Michelin. Eu falei, leia e pesquise. Ela, não acredito que dá para viajar assim com R$1.500. Então dá sim. E é só pensar e planejar um pouquinho e acreditar no que dá.
Certo, Renata. Muito obrigado pela entrevista aí. Uma boa tarde, bom fim de ano e boas viagens.
Obrigada, Felipe, você também. E ótimas viagens em 2015.
Valeu, boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde, tchau.
Bom, tá aí, conversei com a jornalista e autora do blog da Cabrita, a Renata Abrita, sobre dicas de viagem nessa véspera aí de Ano Novo. Para saber mais dicas de viagem em Minas e no mundo todo, acesse o blogdacabrita.com, blogdacabrita.com. Tem lá todas as dicas, ainda dicas aí de culinária, moda, muita coisa aí relacionada à viagem.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.